A nossa última entrevistada já está aqui do outro lado da tela e eu já cumprimento aqui, colocando ela na linha aqui para a gente. Eu me refiro à coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais no estado do Rio de Janeiro, o Sinduperj, Cássia Gonçalves. Cássia Gonçalves, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, Anderson Gomes, Daniel, que ligou para mim, né? Agradeço esse espaço. Eu sou Cássia Gonçalves Santos da Silveira, estou coordenadora geral, junto com a Regina Souza, do Sinduperj, que é o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais no Rio de Janeiro, o UERJ e o ENF. Então,
É
muito
isso.
obrigada pelo espaço, agradeço aqui esse espaço para a gente também falar um pouquinho das nossas necessidades e da política em si.
Eu que te agradeço, Cássia, a tua participação conosco aqui no programa para a gente abordar uma série de questões aí que estão colocadas. Porque o Rio de Janeiro, Cássia, ele tem passado aí por maus bocados nos últimos anos, com gestões deletérias, quando não corruptas, né? Tivemos aí os últimos 5 ou 6 governadores presos ou empichados aqui no estado. E o reflexo dessas péssimas administrações, Cássia, ele se dá nas instituições públicas. Vocês do Sindupest têm reivindicado, junto ao governador Cláudio Castro, o pagamento de determinados auxílios aí para os profissionais técnico-administrativos da UERJ e da UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que já haviam sido acertados esses auxílios, inclusive, mas ainda não foram cumpridos. O acordo diz respeito ao pagamento de auxílios educação, saúde e transporte para os servidores da UERJ e de auxílios saúde e educação para o pessoal da UENF. Conta aqui para a gente, por favor, Cássia, como é que anda esse imbróglio? Como foi feita essa promessa? Já houve uma solução para esse caso?
Bem, então, a questão realmente, Anderson, a gente tem passado nos últimos anos, né, com parte, né, da perda, de um modo geral, da economia do Rio de Janeiro. Isso reflete também em cima do servidor público, né? Então, certíssimo, né, que você falou que a questão desses últimos governos do Rio de Janeiro, né, a maioria tudo preso, né, envolvido com corrupção. Mas, enfim, esse espaço aqui, nesse momento político que a gente quer, é falar sobre o que está na lei. Então, nós temos a lei da UENF, que é a 9450, que é de 2021, em novembro de 21, em que essa lei dava ali o auxílio educação e o auxílio saúde para os servidores da UENF, que é a Universidade Norte Fluminense, nossa, né? E devolveu, isso é lei, devolveu aos cofres públicos, voltou para o Estado, o dinheiro da UENF, porque não autorizaram pagar. Então, está na lei, não cumpre-se lei, né? Assinada pelo governador Cláudio Castro. E agora, em 22, a luta também antiga dos servidores da UERJ, não é só técnico-administrativo, são todos os servidores. O Sinduperj, ele é um sindicato dos trabalhadores das universidades públicas, e ele envolve os professores e os técnicos, né? Legalmente, a gente só pode entrar em ação coletiva para os técnicos. Aí as do UERJ que pode entrar em ação coletiva para os professores. Porém, nós somos o sindicato que abrange todo o conjunto dos trabalhadores. E esses auxílios não são só para os técnicos, são para os docentes também, todos os trabalhadores. E a UERJ, com a incorporação da lei da, né, a UESA-UERJ, que a UESO foi incorporada em março pela UERJ, essa lei, né, 9602-2022, ela permitia fazer auxílios. Por quê? Porque na UERJ nós não temos auxílio transporte, nós temos um auxílio creche, né, que era de R$ 600, foi corrigido o ano, né, no final do ano passado, para início desse ano, para R$ 900, porque a creche já não dava R$ 600 há muito tempo, que não reajustava. Mas se perde isso, o auxílio creche, com 6 anos e 11 meses. Então, o pai e a mãe deixam, o servidor deixa de ter aquela ajuda de, né, para custear uma parte do estudo dos filhos. E aí, a gente já há tempos reivindicava o auxílio educação, que é o mesmo valor do creche, a continuidade até a universidade dos nossos filhos, né? Não temos auxílio transporte. Só quem tem auxílio transporte na UERJ é quem mora distante. A gente da região metropolitana não temos auxílio transporte. Custeamos isso. É R$500 que foi dado na incorporação. E o auxílio saúde, que é um auxílio que também que a gente reivindica, porque a maioria de nós, servidores, não temos plano de saúde. Nós temos o SUS. Então, auxilia sim, é um auxílio que vem, inclusive, que a gente defendia até que fosse dado até para os aposentados também. Mas, por questões outras de legislação, auxílios não tributáveis não vai para aposentadoria. Mas, enfim, esses auxílios estão pendentes desde 21 para o ENF, retornando aos cofres, porque está dentro do orçamento da universidade, o dinheiro está dentro da universidade. E agora, em 2022, com a lei da incorporação da UESO, não concretizou a lei, colocou em prática todo o restante da lei, menos os auxílios. Que significa aí R$1.400 por mês, desde março, né, e para o ENF também, desde novembro de 21, sem ser pagos, que faz diferença com o salário, por exemplo, de um servidor da UENF, que é de R$1.200, R$1.300, faz muita diferença. Nós não temos patamares de salários altos. O conjunto dos servidores das universidades públicas estaduais do Rio de Janeiro, principalmente os técnicos, tá? Então, a gente deseja muito que seja cumprida a lei. O que aconteceu? Aconteceu que, com o regime de recuperação fiscal, desculpe, bebi um pouquinho d'água, com o regime de recuperação fiscal, caiu na vala comum só os auxílios. O regime de recuperação fiscal, controlado aí pelo Guedes, entendeu? Porque a perna do governo federal está dentro do governo do estado do Rio de Janeiro e de outros governos que estão sob regime de recuperação fiscal. Então, alegam eles, né, que o regime era um aumento de despesa. Mas só que isso estava tudo previsto dentro do orçamento da UERJ. E o reitor, essa semana mesmo, conversando com o Mário Carneiro, o reitor atual da UERJ, foi criada depois da lei, isso tem por atos executivos, deu poder pela autonomia universitária do Ricardo Lodi, o nosso ex-reitor, que vem aí também disputando aí um cargo, né, na eleição agora, e que fez o cumprimento do dever dele. Ele fez as aedas conforme a lei, mas caiu na recuperação fiscal, nessa vala comum. E, com isso, o restante da lei foi executada, foi cumprida, e só ficou os trabalhadores, de uma forma geral, o total dos trabalhadores, tanto docentes como técnico-administrativos, sem esses auxílios, que vêm também, desde o momento que são dados por lei, o servidor passa a contar com aquele auxílio e passa a guardar aquele auxílio no contra-cheque. E hoje nós estamos, né, indo aí para outubro, e ainda está sobre o bloqueio do regime de recuperação fiscal. Então, a gente não dá para entender, né, a vontade política, né, de assinar e vir outra pessoa, outro grupo, e deixar de cumprir a lei. E agora o reitor pode pagar, a UERJ tem como pagar, porque estava no orçamento, já previsto isso, porque a gente faz previsão orçamentária para o ano seguinte. Sim. E eles dizem pura e simplesmente que vai ter aumento de despesa e que não pode usar aquele dinheiro que está disponível na UERJ para nos pagar, que é por causa do regime de recuperação fiscal. Então, Então, se a culpa é do Guedes, do Bolsonaro, entendeu? Do Cláudio Castro, da equipe que está aqui. O que de fato é que a gente tem essa questão não resolvida, tem o dinheiro na universidade, segundo a reitoria, para pagar, mas são proibidos de pagar. Então, esse espaço aqui não é só para falar disso. E ressalta aqui que tanto a UERJ quanto a UENF estão com uma reformulação de plano lá desde 2021 na Casa Civil e que nada andou para a educação. Mas tem aí uma promessa do governador, se não for ele o quem assumir, porque tem que andar também com outras demandas, atender outras demandas, atender outros servidores, atender a segurança, outros servidores tiveram sua reformulação, teve progresso de alguns servidores, a questão da saúde também, que era muito tempo que nós, apesar de sermos da universidade, somos profissionais de saúde também e defendemos o plano, até que andou, de alguma forma, algumas coisas para alguns servidores. Porém, nós, da educação, ciência e tecnologia, estamos no aguardo também das nossas reformulações de carreira, que também estão prometidas para serem executadas e encaminhadas no próximo mandato ou no próximo ano. Para quem for eleito, né, nós vamos estar cobrando. Então,
Cássio, desculpa até eu te interromper, porque eu acho que tudo isso que você está nos descrevendo aqui se encaixa nessa lógica que está colocada no país de desmonte da educação. Eu acho que não dá para a gente desconsiderar que tudo isso está dentro de um projeto colocado a partir dessa gestão do Jair Bolsonaro, do próprio Cláudio Castro, que de alguma forma representa o bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. Está muito claro que isso é um projeto muito bem engendrado por essa turma para desmontar a educação no nosso país. Vocês, do sindicato, vocês pretendem judicializar essa situação, Cássia, essa falta de pagamento dos auxílios, ainda mais estando previsto em orçamento?
A
vontade.
A gente está esgotando até a última chance ou hipótese da conversa política. Tá? Estivemos com o Cláudio Castro, a Regina Souza, né, foi aonde ele estava fazendo a campanha dele, ele conseguiu entregar a reivindicação, nós fomos à Casa Civil, a gente solicitou agora uma conversa com o regime de recuperação fiscal, porque a gente não tem um entendimento que isso é um aumento de despesa, uma vez que a universidade, ela programou o orçamento dela e está com o orçamento em caixa, segundo a própria reitoria, mas não pode pagar por proibição do regime de recuperação fiscal. Então, eu não entendo o que é lei não cumprir uma lei. O regime de recuperação fiscal, ele tem que tomar conta da saúde financeira, que vamos dizer assim. Mesmo assim, não entendo o regime de recuperação fiscal, por que o servidor público é que tem que pagar a conta? Isso que você falou é certo. Esse desmonte da educação, a perda, a gente vai falar um pouquinho de educação, a educação vem se perdendo, com a pandemia veio, entendeu? Colocando crianças e mais crianças analfabetas. E isso é uma coisa muito grave. Então, a gente quer muito um Brasil com uma educação de qualidade, porque é com a educação que vai ter menos violência, é com a educação que vai ter mais pensamento crítico, é com a educação que tem mais democracia, tem mais vigilância, entendeu? Do dinheiro que é nosso, que é público. Porque todo o dinheiro que envolvido em todas as situações de todos os países vem dos tributos, vem nosso que pagamos, né? Nós, trabalhadores, pagamos nossos impostos e toda a população que trabalha e que não trabalha também se paga de alguma forma, até com a fome. Porque hoje em dia, quem não tem dinheiro paga com a fome, com a falta de moradia. Então, isso é muito crônico no Brasil e a gente tem muita crítica a respeito disso. Mas a questão de judicializar, se for preciso, sim. porque tem que se cumprir a lei, mas a gente ainda está na fase de esgotar e esse programa é mais uma tentativa de solicitar ao governador Cláudio Castro que ele peça para cumprir a lei. Nós não estamos burlando lei, nós não estamos fazendo nada que altere e que seja um absurdo de valores de dinheiro, a não ser uma justiça. A criança com 6 anos e 11 meses perde um auxílio e o pai, depois de 6, 7 anos em diante, não tem mais aquela pequena contribuição. Hoje, corrigido, mas anos e anos foi pago R$600. Sabe-se bem que R$600, às vezes, não dá para pagar uma creche. E creche pública também não tem para os servidores. Entendeu? Então, não dá para a população, para os trabalhadores. Então, a gente tem que custear. E nem sempre temos vagas também nos colégios públicos. Queria nós que a educação no Brasil fosse gratuita para todos. Para todos. Aí sim, os nossos impostos seriam muito bem empregados, que é a educação. Então, a gente prima isso. Então, a gente está tentando esgotar e fazendo mais esse pedido aqui, não só pelos auxílios, mas como nossos projetos de lei que já estão na Casa Civil desde 21, nós estamos encerrando 22. Então, quem quer que seja que assuma o Rio de Janeiro, quem quer que seja que assuma o país, porque o Sintperj, ele é partidário, porque nós temos, né, a bandeira nossa, é o servidor. Então, quem quer que seja que venha a ser o comandante, o gestor do Brasil e do Rio de Janeiro, que olhem e que não bote a gente para pagar uma conta que não é nossa. Foi retirado esse ano com o regime de recuperação fiscal, com a adequação da minuta, foi retirado o direito do triênio do trabalhador. Nós não temos fundo de garantia, nós não recebemos nada, pelo contrário, quando a gente aposenta, a gente perde. Não tem um fundo de garantia para o servidor público. O nossa garantia é o nosso tempo dedicado ao serviço público, que era em forma de triênio, que é a cada 3 anos de trabalho, você tem 5% de aumento no seu salário. Por quê? Porque não tem uma política de reajuste de salário e a gente não é vinculado e indexado com salário mínimo, o servidor público, né? Igualmente, é o federal. O servidor público federal, só as altas patentes têm aumento. Nós, os servidores do executivo baixo, nós não temos aumentos há anos e anos. Só temos reformas previdenciárias, administrativas, tirando direito. E o regime de recuperação agora fiscal tirou os triênios dos novos. Então, quem ingressou no serviço público agora, em 2022, a partir de janeiro de 2022, tem um salário seco. Para ele ganhar mais, ele vai ter que fazer outros tipos de carreira, não sei. Por quê? Porque nós, da UERJ, não ganhamos, por exemplo, nós, técnicos administrativos, né, da UENF, da UERJ, não ganhamos estudo. Estudamos, fazemos ali doutorado, mestrado, doutorado, e ganhamos, pelo mestrado, R$400. Então, qual o estímulo o servidor público tem de fazer um mestrado? Doutorado, R$900, é fixo, entendeu? Não é percentual em cima do salário, o servidor público. Então, quer dizer, tem uma série de questões que estão lá no governo para ser modificada na carreira, que eu espero que quem ganhe para o governo do Estado desvincule o servidor público do regime de recuperação fiscal, porque não é nossa essa conta. Se tem que alguém pagar essa conta, não é o servidor e nem a população do Rio de Janeiro. Então, eu acho que os impostos são pagos, nós pagamos e nós temos que usufruir também do nosso direito. Por quê? Porque, então, o retorno do triênio para os novos é uma pauta do Sintperj. Nós lutamos de toda forma, junto com todos o conjunto de servidores, né? Nós lutamos para não perder para os novos, mas eles conseguiram fazer o quê? O que estão acostumados a fazer? Dividir. Então, agora, os antigos ainda têm, os novos não têm mais. E aí, vai separando. Então, você, reforma da Previdência, em 2003... corta, você tem direito a isso. Hoje, o servidor público não tem, não se aposenta com integralidade, com paridade, entendeu? E ele só perde. Então, a quem interessa desmontar o serviço público, principalmente na educação? Eles querem uma educação cada vez mais privada, eles querem uma educação cada vez mais desmontada, para que eles manipulem o Brasil de forma errônea, de forma inadequada, entendeu? Porque a coisa que a gente mais tem que preservar para nosso... Eu falo, eu tenho 4 filhos. O que eu deixo de herança para os meus filhos foi o que eu pude, o que eu posso, o que eu ainda estou proporcionando de estudo para eles. Eu não vou ter fortunas para deixar para ele. Agora, a educação, sim. A educação, então, eu sou de família muito humilde, pobre, tá? Dentro de São Gonçalo. Nunca tive uma boneca ou uma bicicleta. Sou enfermeira, sou mestre e já estou aí terminando meu doutorado. Por quê? Porque a luta é... Mas sou sindicalista, se reivindico, saí da beira do leito de CTI cardíaco para vir lutar pela carreira. Estou aqui lutando pela carreira. E não vamos deixar calado o que é um direito legal. Então, vamos, junto com um conjunto de servidores, nós queremos cada vez mais um Brasil. Nós temos esperança, sim, Anderson, e todos que estão nos ouvindo, num país melhor. Nós temos aí, estamos há 3 dias da votação. Vamos pensar em quem a gente quer que governe o país, que governe o Estado, que governe a gente, entendeu? Talvez hoje um pouco mais complicado, numa conjuntura mais complicada, mas a gente tem, e se errou no passado, tem que acertar agora. Então, a gente não pode falar muito assim abertamente de política, porque justamente porque a gente mantém a neutralidade, mas eu espero muito que quem venha substituir atuais governos que estão aí, venham com uma consciência diferente, que tem que gerar emprego, tem que gerar educação, que tem que dar sanidade, que tem que dar transparência para todos os processos, todo o dinheiro público gasto em todas as instâncias do país, uhum, tem que ser transparente, tem que acabar a corrupção. Nós temos que ganhar o nosso dinheiro do nosso trabalho. E quem está ali trabalhando para a política tem que ganhar o dinheiro também para trabalhar pela política, e só o dinheiro para trabalhar pela política, que já é bem alto, bem superior, uhum, ao nosso, né? De trabalhador comum. Entendeu?
Então, lamentavelmente, Cássio, desculpa até eu te interromper, porque o que a gente observa aí com você, nesse teu apelo, nesse teu desabafo fundamental que a gente tem aqui no nosso programa, é muito importante a gente trazer essa tua mensagem, mas o que a gente tem, infelizmente, aqui no Brasil é um projeto de desmonte, não só do serviço público e da educação, mas de todo o sentido de cidadania. Esse aqui é o quadro que a gente tem muito grave no país. A gente espera, acima de tudo, que as eleições do próximo domingo comecem a dar um rumo diferente para essa história do país, que a gente possa, de fato, valorizar os servidores, a educação, possa colocar no protagonismo quem deve ser colocado, que é justamente a classe trabalhadora. E, infelizmente, a gente não observa isso a partir dessas gestões que a gente tem aqui no governo do Estado, no governo federal, enfim. A gente pode fazer esse tipo de... Eu, pelo menos, posso fazer esse tipo de denúncia aqui. Eu entendo que vocês não podem se posicionar politicamente, mas a gente pode, e é o nosso dever, nesse momento, colocar todas as questões às claras, que a gente tem um projeto de desmonte do país que é liderado pelo senhor Jair Bolsonaro e aqui no Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro. Ô Cássio, infelizmente eu já estou com meu tempo mais do que esgotado aqui. Eu agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa. A gente vai continuar acompanhando com vocês daí da UERJ a respeito dessa situação que está colocada. Vocês do Sindicato dos Servidores aí da Educação. A gente vai continuar analisando, avaliando esses, todo esse cenário que está colocado com vocês do Sintuperj, no que diz respeito ao oferecimento desses auxílios aí que estão garantidos por lei, que o dinheiro está disponível no orçamento, mas, infelizmente, o governador Cláudio Castro não dá prosseguimento a essa demanda. O Cássia, muito obrigado pela tua entrevista, parabéns pela tua mobilização, pela mobilização de vocês do Sintuperj, pelo desabafo que você fez aqui, essas denúncias importantes que você fez aqui para a gente, e a gente certamente vai voltar a conversar numa próxima oportunidade, Cássia. Muito obrigado e um bom voto para você no domingo.
Para vocês também, para todos nós.
Um abraço para você, um bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Cássia Gonçalves. A Cássia Gonçalves, que é coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais no Estado do Rio de Janeiro, o Sintuperj, e fez aí esse desabafo importante a respeito das demandas dos servidores aí da educação que não estão sendo atendidas pelo governador Cláudio Castro. Auxílios que estão determinados em lei, há recursos disponíveis para esse pagamento e, lamentavelmente, o governador Cláudio Castro faz que não é com ele aí para colocar esse pagamento em vigor. É lamentável todo esse quadro, mas faz parte, como a gente colocou aqui ao longo do nosso papo, esse projeto de desconstrução da educação do Estado brasileiro a partir dessas gestões que a gente tem, tanto no Estado como no governo federal. É lamentável e a gente espera que no próximo domingo a gente comece a dar um fim a esse projeto deletério que está colocado no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.